E antes de celebrar a ceia do Senhor, nós vamos meditar em Filipenses 2, 12 a 16, que foi o texto lido pelo Valdir no momento da leitura do texto base. Filipenses 2, de 12 a 16, deixe sua Bíblia aberta nesse trecho da Sagrada Escritura, Filipenses 2, 12 a 16. Os irmãos devem, considerando o tempo que temos gasto no estudo da Escritura ao longo dos anos, as diversas oportunidades que temos de estudar a Sagrada Escritura juntos, os irmãos devem se lembrar que a carta aos Filipenses foi escrita quando o apóstolo Paulo estava na prisão, na sua primeira prisão domiciliar em Roma. O apóstolo Paulo foi preso, a prisão dele é descrita em Atos capítulo 28, ele ficou numa prisão, numa casa que ele alugou, ali, sob os olhos de um guarda romano, e nessa prisão ele escreveu as chamadas epístolas da prisão, e uma delas é a carta aos Filipenses. A cidade de Filipos ficava na Macedônia, na região leste da Macedônia. Foi a primeira cidade europeia que o apóstolo Paulo em que o apóstolo Paulo pregou. A cidade de Filipos era uma cidade muito importante. Ele recebeu esse nome, essa cidade recebeu esse nome, por causa de Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Ele conquistou a cidade e a cidade então recebeu o seu nome, Filipos, por causa do nome dele, Filipe da Macedônia. E ela se tornou uma cidade muito importante no Império Romano, uma colônia. Os irmãos têm a descrição da chegada do Evangelho em Filipos em Atos capítulo 16, quando os irmãos quiserem ler em casa. O capítulo 16 de Atos narra como o Evangelho chegou em Filipos. E narra ali que o apóstolo Paulo pregou a Lídia, uma senhora da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Ele pregou o evangelho ali e essa senhora se converteu. Ele pregou o evangelho num lugar de oração, porque em Filipos não havia uma sinagoga. Talvez por não ter um número muito grande de judeus em Filipos naqueles dias, então não havia uma sinagoga, havia sim um lugar de oração. Então Paulo se dirigiu àquele lugar de oração, perto de um rio, perto do rio Gangites. Filipos ficava, ou o sítio ainda hoje fica, numa colina, e abaixo ali da colina, o rio Gangites, nesse local, ali havia um lugar de oração. Então essa senhora, Lídia e outras pessoas se reuniam ali para orar, e Paulo pregou o evangelho lá para essas mulheres, para essas pessoas, e Lídia se converteu. Ele também prosseguiu nas suas pregações ali, conforme diz o capítulo 16 de Atos, e uma jovem possessa de um espírito maligno passou a seguir a ele e aos seus companheiros que o auxiliavam na sua viagem, e começou a dizer que eles eram homens, servos do Deus Altíssimo, pregando o caminho da salvação. O apóstolo Paulo expulsou o demônio dessa mulher, essa moça, ela dava grande lucro aos seus senhores, porque ela fazia adivinhações. O apóstolo Paulo expulsou o demônio dessa moça. Essa moça dizia coisas boas sobre o apóstolo Paulo e seus companheiros, certamente para enganar as pessoas, para que as pessoas pensassem que o evangelho e o demonismo que ela praticava eram a mesma coisa. O apóstolo Paulo não se deixou enganar por isso, expulsou o demônio. Os donos da moça ficaram bravos, levaram o apóstolo Paulo para a prisão. O apóstolo Paulo então foi açoitado, foi preso também, e ele foi liberto através de um terremoto. Houve um terremoto na prisão e o apóstolo Paulo foi liberto graças a esse terremoto. O carcereiro ficou desesperado, pensou que todos os presos tinham fugido, o carcereiro ia se matar, pensando que todos os prisioneiros tinham fugido, mas o apóstolo Paulo disse, não, nós estamos todos aqui. O carcereiro então se converteu, levou o apóstolo Paulo para casa. O apóstolo Paulo pregou para toda a família se converteu. Depois, as autoridades da cidade libertaram o apóstolo Paulo e ele seguiu a sua viagem com seus amigos. Mas a cidade de Corinto foi evangelizada dessa forma. A cidade de Filipos foi evangelizada dessa forma. Era uma cidade como eu disse, uma colônia romana, e existia nessa cidade o direito romano. Quem vivesse nessa cidade, quem nascesse nessa cidade, era cidadão romano, tinha direitos políticos especiais. E as pessoas nessa cidade se orgulhavam disso, eles falavam latim, se vestiam como romanos, é como se Filipos fosse uma pequena Roma. E quem morava lá era bem orgulhoso. E onde há orgulho, também tem muita encrenca. Onde há orgulho, também tem muita briga. E as pessoas não aceitam levar desaforo para casa. As pessoas orgulhosas, elas julgam umas às outras. As pessoas orgulhosas atacam umas às outras. De modo que onde há orgulho, há muita encrenca, muita briga, muita discussão, há muita murmuração, há muita contenda onde há orgulho. E, infelizmente, parece que a igreja de Filipos não ficou imune a esse ambiente moral da cidade. Pessoas orgulhosas se sentiam romanas, se vestiam como romanas, tinham o direito de romano, cidadania romana, e então esse orgulho presente na cidade invadiu a igreja e parece ter alguns probleminhas lá de relacionamento. Os irmãos vão ver no capítulo 4:2 que o apóstolo Paulo diz: eu rogo a Evódia e também a Síntique que vivam em harmonia no Senhor. Evódia e Síntique eram duas senhoras da igreja que brigavam. As belas da igreja de Filipos tinham alguns problemas de relacionamento. E duas delas, Evódia e Síntique, não se davam bem. E a situação de conflito entre elas era tão chocante, tão marcante, que o apóstolo Paulo fez um apelo direto a elas na sua carta. Já imaginou isso? Ele poderia ter mencionado: rogo que as senhoras da igreja façam as pazes, mas ele nomeia. Eles rogam a Evódia e Síntique, parem de brigar. Espero que tenha bastado essa exortação do apóstolo Paulo para aquelas senhoras pararem de brigar. Mas parece que esse era um problema na igreja de Filipos. As pessoas buscavam seus próprios interesses, eram orgulhosas, e isso gerava algumas contendas ali naquela igreja. Mas eu quero compartilhar com os irmãos uma lição importante a partir desse texto, uma lição que eu gostaria que fosse gravada no coração dos irmãos, principalmente porque nós, os crentes, somos pessoas interessadas no crescimento espiritual, no desenvolvimento da nossa vida cristã, no progresso da nossa vida cristã. Nós somos pessoas preocupadas com coisas assim. Nós temos valores diferentes dos valores do mundo. O mundo se preocupa em crescer economicamente, em crescer em termos de realizações intelectuais ou materiais. Nós temos nossos alvos intelectuais, temos nossos alvos materiais também. Mas nós não fazemos disso o centro da nossa vida. Nós temos, além de termos esses interesses que para nós ocupam um lugar secundário, nós temos alvos que são distintos na nossa vida dos alvos do mundo. Nós temos interesse em progredir espiritualmente. O crente verdadeiro, ele nunca está satisfeito consigo. Ele sempre está olhando para si dizendo: eu preciso melhorar a minha vida cristã. Eu preciso progredir na minha vida cristã. Ele nunca olha para si e fala: já cheguei lá. Ele nunca olha para si e diz: agora só falta o arrebatamento. Não. Nunca isso acontece. O próprio apóstolo Paulo disse: eu não atingi a perfeição. Eu prossigo para o alvo. Eu caminho. Eu me esforço, eu esmurro meu corpo, reduzo a servidão, eu procuro crescer na minha vida cristã, no meu serviço cristão, porque eu sei que eu não atingi ainda a perfeição. E todo crente que conhece a palavra de Deus sabe que precisa mudar, sabe que precisa crescer espiritualmente. Ele olha para si e diz assim: o meu testemunho lá fora tem que ser mais impactante. Poucas pessoas sabem que eu sou crente. Isso não é certo. As pessoas ao meu redor, todas deveriam saber que eu sou um servo de Jesus Cristo, um seguidor de Jesus Cristo. Nós olhamos para nós e dizemos: a minha vida de oração, ela é tão fraca, eu preciso mudar a minha vida de oração. Ela quase não existe. Eu praticamente oro somente quando eu fico doente ou quando tenho algum problema no meu trabalho. Eu preciso crescer na minha vida de oração. Eu preciso melhorar. Minha vida de oração não é saudável. Ela é doente, a minha vida de oração. Nós olhamos para a nossa vida de obediência, os padrões que a Escritura apresenta sobre a nossa conduta em casa, no mundo em que vivemos, e nós dizemos: eu tenho que mudar a minha linguagem. Eu tenho que mudar o meu modo de reagir. Eu tenho que trabalhar mais as minhas reações. Eu não estou dentro do modelo de homem santo, de mulher santa, que a Bíblia apresenta. Eu preciso crescer espiritualmente. Eu não posso permanecer no patamar em que eu estou. Então nós temos preocupações que são distintas, que são próprias de nós, como crentes que somos. Queremos crescer espiritualmente, queremos progredir espiritualmente. Queremos que o caráter de Cristo vá se formando cada vez mais em nós. Nós queremos que a sua obra em nossa vida se torne mais nítida, mais evidente. O crente que não tem preocupação com isso, talvez não seja de fato um cristão. Talvez não tenha de fato nascido de novo. Porque o crente, ele é alguém plenamente satisfeito, mas constantemente insatisfeito. Ele é satisfeito e alegre por sua salvação. Ele é satisfeito e alegre porque Deus o resgatou deste mundo perverso e o colocou na sua família. Ele é cheio de felicidade porque ele conheceu a verdade e a verdade o libertou. Ele é cheio de alegria porque tem uma esperança que não murcha, que não pode acabar, que não se apaga. Ele é cheio de alegria e de satisfação por causa disso, mas ele também é constantemente inconformado e insatisfeito consigo. Ele diz, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Eu preciso me tornar um crente melhor. E o texto que está diante de nós mostra que o progresso na vida cristã, e é importante essa lição, mostra que o progresso na vida cristã requer obediência, requer serenidade e requer perseverança. Temos que crescer, progredir na vida cristã. E a mensagem que eu queria frisar para os irmãos nesta noite, vamos celebrar hoje a ceia do Senhor, a nossa preocupação nesse campo se torna mais intensa. E a lição que eu quero frisar para os irmãos nesta noite é essa. O progresso na vida cristã requer obediência, serenidade e perseverança. Guardem essas três palavrinhas. Como diz o Ineto Infantil, três palavrinhas só. Para crescer na vida cristã, para progredir na vida cristã, é necessário obediência, serenidade e perseverança. Nós podemos pedir a Deus para crescer na vida cristã, mas o crescimento não vai cair do céu no nosso colo. Nós não vamos dormir hoje à noite e amanhã acordar maduros espiritualmente. Isso não vai acontecer conosco. Nenhum tipo de crescimento é assim. Para que cresçamos e progridamos na vida cristã, são necessários obediência, serenidade e perseverança. Eu quero que os irmãos olhem para o texto e vejam o que o apóstolo Paulo diz nos versículos 12 e 13. Porque nos versículos 12 e 13 nós temos o primeiro requisito para progredir na vida cristã. Você quer progredir na vida cristã? Se você é um crente de verdade, olha para si e diz, eu preciso progredir. Eu preciso melhorar. É importante que você obedeça. Veja o que diz, ou o que dizem os versículos 12 e 13. Esses versículos falam assim, diz o texto. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Observem com atenção esse trechinho, essa expressãozinha que eu li agora, ponham em ação a salvação de vocês. O que significa essa expressão? Como eu posso pôr em ação a minha salvação? O texto está dizendo que eu devo desenvolver a minha salvação. Devo fazer com que a minha salvação seja frutífera. Devo fazer com que a minha salvação não fique estagnada. A salvação que nos alcançou, ela não é uma obra estática. A salvação que nos alcançou, ela não nos deixa no mesmo estado, no mesmo ponto depois que ela nos alcança. A salvação genuína, a salvação nos termos que a Escritura aponta, é uma salvação que progride. E o apóstolo Paulo diz, olha, vocês têm responsabilidade também nisso. Vocês devem fazer com que a salvação de vocês se desenvolva. Vocês devem fazer com que a salvação de vocês frutifique, produza alguma coisa. E ele diz que isso é uma forma de obedecer. Ele fala, vocês me obedeceram quando eu estive aí com vocês. Agora eu estou preso em Roma. Agora estou preso aqui, não posso sair, mas eu sei que vocês podem me obedecer aí. Através dessa carta, vocês podem ouvir a minha orientação e podem me obedecer. E ao me obedecer, vocês devem escutar essa ordem. Façam a salvação de vocês caminhar, progredir, frutificar. E existe, nesse trecho, uma forte ligação com o trecho anterior. Se os irmãos olharem para o comecinho do versículo 12, os irmãos vão encontrar a palavrinha assim. Ou, outras traduções talvez tragam desse modo, ou portanto. Por que essa palavrinha está aí? Porque o apóstolo Paulo quer conectar o crescimento espiritual com o que foi dito antes. E o que foi dito antes? Antes de dizer essas coisas, antes de dizer, olha, desenvolvam a salvação de vocês, antes disso, ele ensinou que os crentes, no seu convívio eclesiástico, devem viver com humildade, buscando o interesse dos outros. Devem viver em unidade, buscando as coisas que favorecem e que enaltecem o outro e não a si próprios. E o apóstolo Paulo, preocupado em ensinar isso, ele deixou o exemplo do próprio Jesus. Ele fala que Jesus não buscou seus interesses, mas ele abandonou o seu lar na glória e se humilhou até a morte e morte de cruz. Ele fala que nós devemos nada fazer por ambição egoísta ou por vaidade, mas andar humildemente considerando os outros superiores a nós mesmos, cada um cuidando não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós vivemos numa sociedade egoísta. Cada um busca os seus próprios interesses. Cada um só pensa em si. E essa forma de mundanismo entra na igreja muitas vezes. As pessoas se tornam crentes em si mesmados. Os crentes se tornam cristãos voltados unicamente para si, para os seus interesses pessoais. Eles não se importam com o outro, com o seu irmão. Eles não se dispõem a abrir mão do seu tempo, do seu conforto, do seu lazer, do seu dinheiro, de nada em prol do seu irmão que está ali ao seu lado precisando de alguma coisa. Nós não nos dispomos a isso. Muitas vezes a igreja é mundana, mas ela não é mundana porque as mulheres usam um tipo de roupa ou os homens adotam uma forma de vocabulário, ainda que essas coisas possam ser mundanas. Mas ela é mundana, muitas vezes, porque as pessoas adotam o modelo egoísta do mundo ao nosso redor. E o apóstolo Paulo diz, olha, vocês devem desenvolver a salvação de vocês obedecendo o que eu estou dizendo. Vocês devem fazer a salvação de vocês progredir, prosperar, crescer, frutificar. De que forma? Vivendo em comunidade, de tal forma que o interesse dos outros seja buscado. Não cada um buscando o seu interesse, não cada um buscando as coisas que o agradam, mas pensando no outro, considerando o outro superior a si mesmo. Tratando com humildade o seu irmão, como Cristo se humilhou até a morte, e morte de cruz. Cada crente deve ter a mesma postura no seu coração. Nós temos que lembrar, irmãos, o nosso Deus foi um carpinteiro. Nosso Deus deixou o seu lar na glória e foi um carpinteiro por amor de nós. Ele se esvaziou da sua glória real e se humilhou como um escravo, como um servo e se humilhou até a morte, morte de cruz, como diz Filipenses 2. Ele fez tudo isso por amor da sua igreja. E o apóstolo Paulo fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve nele. Esvaziem-se da sua glória imaginária e sirvam-se uns aos outros numa relação de humildade, de perdão, de convívio pacífico, de busca do interesse do outro. Há, no cristianismo moderno, uma forte ênfase no indivíduo. Há em nossa igreja irmãos assim, irmãos que não conhecem sequer o nome dos seus irmãos da igreja. Não sabem quem são. Não sabem. E nem querem saber. Não sabem, não querem saber. E às vezes têm raiva de quem sabe. Esse formato de cristianismo é uma das maiores marcas de um cristianismo mundanizado que possamos testemunhar. Porque o cristianismo autêntico, o cristianismo que mostra uma salvação em ação, uma salvação em progresso, uma salvação frutificando, é um cristianismo em que a pessoa obedece. E ela obedece o quê? Ela obedece à ordem apostólica que diz: considere os interesses dos seus irmãos acima dos seus. Busquem a grandeza do seu irmão e não a sua. Procurem viver humildemente, considerando o outro superior a si mesmo. É assim que você deve desenvolver a sua salvação. É assim que você deve fazer sua salvação progredir, porque fazendo isso você estará obedecendo. Isso, essa é uma forma de fazer a sua salvação crescer, prosperar e frutificar. O versículo 13, no finalzinho do 12, ou melhor, o apóstolo Paulo fala que devemos fazer isso com temor e tremor. Por que temos que fazer isso com temor e tremor? E o apóstolo Paulo diz que devemos fazer isso com temor e tremor porque tudo isso depende do favor de Deus. É Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Então, todo esse processo, o apóstolo Paulo fala, ainda que nós sejamos responsáveis por obedecer, nós temos que obedecer e fazer isso com temor e tremor, porque a causa primária disso tudo é Deus, que coloca no nosso coração, através do seu Espírito, o impulso para que nós obedeçamos. Nós estamos dizendo que o progresso na vida cristã requer obediência. E obediência a um estilo de vida que não é ensimesmado. Obediência a um estilo de vida em que eu me humilho diante do meu irmão, buscando servi-lo, buscando o interesse do outro e não o meu próprio interesse. Sem isso, nós não vamos desenvolver a nossa salvação. Mas existe um segundo requisito. O progresso na vida cristã requer obediência, mas requer também, e aí vem a segunda palavra, serenidade. Para você progredir na vida cristã, você tem que ser alguém sereno. Não pode ser alguém bravo, irritado, nervoso, mal-humorado, reclamão. Cara feia, resmungão. Não. Esse indivíduo não crescerá. Para que alguém desenvolva sua salvação, progrida na sua salvação, é necessário que esse indivíduo tenha em sua vida, nos seus relacionamentos. E o apóstolo Paulo está focado aqui na igreja, no convívio eclesiástico. Ele requer que os crentes de uma igreja sejam pessoas serenas, pacíficas, amáveis, tranquilas, benignas. É isso que o apóstolo Paulo requer para que haja, de fato, um crescimento, um progresso na vida cristã. Veja o versículo 14. Versículo 14 diz: façam tudo sem queixas. Que palavra é essa? Queixas. É viver reclamando? Sim. Queixa é murmuração. Algumas traduções trazem corretamente essa tradução dessa palavra como murmuração. No grego, gongismos. Gongismos. É a murmuração. E o que é a murmuração? Nós podemos murmurar contra a vida. Nós podemos viver dizendo, ó vida, ó azar. E reclamar de tudo o que acontece. Tudo. Reclamamos se está sol e reclamamos se está chovendo. Reclamamos se está frio ou se está calor. Reclamamos de todas as coisas, se o culto é breve ou se o culto é longo. Tudo. Sempre reclamando. Nunca paramos de reclamar. Mas o apóstolo Paulo, ainda que ao mencionar murmuração ele tenha pensado nesse problema, parece correto acreditar que quando ele escreveu esse texto, ele estava mais preocupado com a murmuração que nós realizamos contra as pessoas. É aqui que nós tocamos no ponto principal que Paulo quer tratar ao usar essa palavra. Murmurações contra pessoas. Porque essa palavra gongismos, é uma palavra que é usada no Novo Testamento várias vezes para se referir à murmuração contra pessoas. E vocês sabem o que é murmurar contra pessoas? Sabe o que é isso? Tem outro nome, isso. O que é? Fazer o quê? Fofoca. Fazer fofoca. Murmurar contra pessoas. Atrair um grupo para si. Para sua casa. Para sua roda. Para o seu círculo de amizades mais próximas, onde você pode se soltar, especialmente a língua. E ali então, naquele círculo onde você se sente mais à vontade, você começa o gongismos. O zum zum. O zum zum zum. E começamos então a murmurar contra pessoas. E vamos criando então um ambiente em que os espíritos são armados contra alguém. Muitas vezes, os alvos principais são os líderes da igreja. Esses são a sobremesa preferida. Os grupos se reúnem e ali então eles ficam murmurando contra os líderes da igreja ou contra um irmão da igreja. E vão fazendo isso, criando na igreja um ambiente fortemente pesado, de animosidade, de barreiras, de afastamento, de preconceito contra alguém, porque ouvimos murmúrios contra aquela pessoa. E o texto prossegue dizendo, façam tudo sem isso, isso não deve existir. Vocês devem ser serenos. Vocês devem ser amáveis. Vocês devem desenvolver a salvação de vocês. E se vocês derem espaço para essas murmurações, para esses zum, zum, zum que tantas vezes se instalam nas igrejas e permanecem ali, vocês não vão progredir e frutificar na vida espiritual de vocês. Isso não vai acontecer. Porque essas coisas serão como barreiras no crescimento de vocês. Essas coisas serão como doenças que vão impedir o seu crescimento. Vocês não podem fazer isso. O progresso na vida cristã depende de obediência. E depende também da serenidade expressa no abandono da murmuração. E o texto diz, façam tudo sem murmurações e sem contendas ou sem discussões. Aqui o apóstolo Paulo fala, está mencionando disputas verbais, bate-boca, brigas de palavras. Muitas igrejas têm esses problemas. De irmãos que brigam, não de soco e pontapé, se bem que eu já vi igreja que teve isso já, pegar em cadeira para atacar um no outro. Mas o apóstolo Paulo não chega a tratar disso aqui, parece que esse problema não tinha em Filipos. Mas ele fala aqui sobre contendas de palavras, sobre discussões, debates, pessoas crentes da igreja batendo boca um com o outro. Um agredindo o outro, acusando o outro, atacando o outro. O apóstolo Paulo diz, olha, isso, esse tipo de postura vai contra o tipo de comportamento que faz com que a pessoa cresça espiritualmente. Para que você desenvolva a sua salvação, você deve abandonar as murmurações e as discussões, as contendas. E ele prossegue falando no versículo 15. Por que é importante que nós tenhamos uma vida diferente? Por que é importante que nós não vivamos assim, murmurando, fazendo fofocas, discutindo, batendo boca uns com os outros? Por que não podemos agir assim? Por quê? O texto fala, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. O apóstolo Paulo usa palavras interessantes aqui. Ele, quando ele menciona para que vocês sejam puros e irrepreensíveis, ele está dizendo, olha, é necessário que vocês sejam pessoas que ninguém possa acusar de nada. Ninguém pode olhar para vocês e dizer, olha, ele é isto ou ele é aquilo, e dizer isso com razão. No meio do mundo em que nós vivemos, nós devemos ser pessoas que ninguém pode acusar, pessoas livres de acusações. E quando o apóstolo Paulo fala de pureza, ou, em algumas traduções, sinceridade, ele está usando uma palavra que era usada para descrever o vinho sem água. Vinho sem água. Por que alguém coloca água no vinho? Por que um vendedor de vinho colocaria água no vinho? Adulterar o vinho. Para adulterar o vinho. Aí você bebeu o vinho, é um vinho aguado. Um vinho aguado. Um vinho adulterado. Os que bebem vinho aqui, sabem distinguir um vinho aguado de um vinho bom. Pega o vinho aguado, põe na boca e fala, Isso aqui está adulterado. Isso aqui não é bom. Isso aqui não é o vinho que eu conheço. Esse não é o vinho de alto nível. Esse não é o vinho importado. Esse não é de Bordeaux. Esse não é um vinho italiano. Esse não é um vinho chileno de verdade. Isso aqui é uma... Jogaram água aqui dentro. Então, tem um gostinho aí de vinho, mas é algo adulterado. Não é um vinho puro. Tem água, é aguado. O apóstolo Paulo está usando a mesma palavra para se referir a pessoas. Ele está dizendo que é perfeitamente possível um crente ser um crente aguado. O crente que vive em contendas, o crente que vive envolvido em murmurações e fofoca e discussões, o texto está dizendo que ele é como um vinho adulterado. Ele é aguado. O caráter dele não é um caráter puro. Ele é mesclado pela água do mau costume. Ele é mesclado pela água suja do pecado na vida dele. Por isso, o sabor dele não é um sabor bom. O perfume dele não é o perfume do bom vinho. O gosto dele não é o gosto do bom vinho. Ele tem um gosto ruim. Ele é um crente aguado. Ele não é capaz de embriagar as pessoas com a alegria verdadeira. Ele não é capaz de embriagar as pessoas com a bênção de Deus, sendo um canal da bênção de Deus para as pessoas. Ele não é capaz de embriagar as pessoas com o bem-estar de estar ao lado dele. O perfume que exala dele não é o perfume do bom vinho. É uma pessoa aguada. Há pecado na vida dessa pessoa. Ele é murmurador. Ele vive reclamando dos outros, falando mal dos outros o tempo todo. Você não pode chegar perto dele porque ele vai falar mal de alguém. Você não pode chegar perto dele porque alguém será alvo da sua murmuração e do seu ataque. Você não pode se aproximar dele porque ele pode discutir com você, brigar com você, ter uma discussão com você por qualquer motivo. Ele não tem o sabor gostoso do bom vinho. Ele é aguado, aguado pelo pecado da murmuração e da contenda. Paulo diz, nós temos que ser pessoas livres dessa água suja do mal. E assim viver no presente século de modo irrepreensível e sincero. Isto sim fará com que eu progrida espiritualmente. Não há receitas mágicas. Não há orações mágicas. Não há experiências mágicas, que eu tenha experiência e amadureço. Isso não existe. O que é necessário é o desenvolvimento de uma postura em relação aos meus irmãos. O que é necessário é o desenvolvimento de uma postura em relação à igreja em que Ele me colocou. Eu devo olhar para essa igreja em que Deus me colocou, o corpo de Cristo, a comunidade em que Ele me inseriu quando me salvou. E eu devo viver para os meus irmãos, servi-los, amá-los, honrá-los, buscar o interesse deles. E assim vou progredir obedecendo. Eu devo estar com eles sem murmurações. Eu devo estar com eles sem contendas. E assim eu vou crescer espiritualmente e serei um homem diferente no presente mundo. O texto diz, na sequência, que dessa forma eu serei um filho de Deus inculpável no meio de uma geração corrompida e depravada. Essa linguagem é uma linguagem extraída de Deuteronômio, no capítulo 32. Em Deuteronômio 32, no versículo 5 e no versículo 20, Deus fala sobre a geração dos israelitas do Êxodo. E quando Ele descreve a geração dos israelitas no Êxodo, Ele diz, essa geração é uma geração corrompida e depravada. E por que eles eram corrompidos e depravados? Porque eles eram murmuradores. E o apóstolo Paulo se lembra do Êxodo. O apóstolo Paulo se lembra de Deuteronômio 32 e diz, aquela geração que saiu do Egito e que andou pelo deserto era uma geração murmuradora e Deuteronômio fala que era uma geração pervertida, corrompida e depravada. E vocês, se vocês agirem com murmuração e contendas, vocês também serão uma geração pervertida e depravada. E esses traços são traços do mundo ao redor. O mundo ao nosso redor é um mundo corrompido e depravado, é um mundo anti-Deus. O mundo em que nós vivemos é um mundo sem escrúpulos. Esse é o significado de pervertido. É um mundo desonesto. É um mundo marcado pela depravação, pela perversão. Esse é o significado dessas palavras. O mundo em que vivemos é marcado por esses traços. Falta de escrúpulos, desonestidade, perversão, depravação. É um mundo que odeia Deus. Nesta semana, eu fiquei impressionado com um episódio que aconteceu na Unicamp, essa universidade conhecida de Campinas. Houve a promoção de uma palestra na Unicamp sobre criacionismo científico. Professores... Pessoas influentes da universidade que creem na existência de um Criador, muitas não são necessariamente crentes, são cientistas que creem que há um Criador no universo. E eles dizem, se você quer chamar isso de Deus, chame de Deus, chame do que quiser, mas nós cremos que há um Criador. São cientistas, são pessoas que estudam ciências que chegam a essas conclusões. E nessa universidade, na Unicamp, nesta semana, houve a promoção de uma palestra sobre isso, sobre criacionismo científico. Foi convidado um físico criacionista chamado Russell Humphreys, americano. E também foi convidado um professor da universidade, da própria Unicamp, um professor de química, chamado Marcus Eberlin, além de um outro professor, também cientista, e de um jornalista para realizarem as palestras. E o que aconteceu? Um grupo de ateus, professores ateus, fizeram tanta pressão sobre a reitoria da universidade, e enviando e-mails e pressionando as autoridades ali da universidade, que a reitoria achou por bem cancelar a palestra sobre criacionismo na Unicamp nessa semana. O Dr. Russell Humphreys estava com a passagem comprada para o Brasil. Ligaram para ele cancelando a viagem dele, não vir mais, porque esse grupo de ateus disse que essas palestras não poderiam acontecer na universidade. E depois, isso saiu no site da Isto É, essa semana, e algumas pessoas se manifestaram no site em relação a essa notícia, porque houve muitas críticas dizendo: estamos novamente na Inquisição. Vocês criticam tanto a igreja, dizendo que a igreja não deixava as pessoas pensarem, e vocês estão fazendo a mesma coisa agora. Vocês estão colocando uma mordaça nos criacionistas. Vocês não estão deixando os criacionistas expressarem o seu pensamento. Vocês dizem que nós devemos ser tolerantes com todas as formas de pensamento, mas segundo o comportamento de vocês, temos que ser tolerantes com todas as formas de pensamento, menos o cristianismo, menos o teísmo. Qualquer uma vale, essa não. Vocês se mobilizam, vocês se levantam, vocês atacam, fazem de tudo para colocar uma mordaça em pessoas que querem dizer simplesmente que creem que Deus existe. Vocês promovem palestras sobre todo quanto é tipo de coisa, todo tipo de tolices e mentiras, mas quando alguém se apresenta aqui com autoridade para falar do ponto de vista científico acerca da existência de um Criador, vocês se mobilizam e, como inquisidores atuais, colocam a mordaça nessas pessoas e só não mandam para a fogueira porque é crime. Se bem que é capaz de chegar lá um dia. Muitas pessoas se manifestaram acerca dessa notícia, alguns ateus dizendo o seguinte: os criacionistas são um bando de ignorantes, que não entendem nada de ciências, e que eles então façam as suas palestras nas suas igrejas, dizendo aquele monte de lorotas e tolices que eles costumam dizer. Eles não entendem nada de ciências, então fiquem lá acreditando em fadas e duendes, que é o que eles acreditam, e não venham para a universidade, que aqui não é o lugar deles. Então eu vou apontar para os irmãos quem é Russell Humphreys, esse ignorante estúpido que acredita em fadas e duendes. Dr. Russell Humphreys é um físico, um dos físicos mais renomados do mundo. Ele está por trás da teoria da relatividade cosmológica. Sabe o que é isso? Eu não tenho a menor ideia. Mas ele está por trás da teoria da relatividade cosmológica. Segundo aqui uma breve explicação, é uma teoria que preconiza o desenrolar do espaço e que acelera o tempo, resolvendo o impasse entre o tamanho do universo e a velocidade da luz. Quer que eu explique melhor? Quer que eu desenhe? Esse é o grande estúpido que não sabe o que diz. Ele está por trás de uma teoria que resolve o grande problema, um problema insolúvel da teoria do Big Bang. Outro estúpido queria dar palestras. Dr. Marcus Eberlin. Outro estúpido, ignorante, que não sabe nada e que ia dar uma palestra lá. Ele foi graduado em 82 em Química, mestrado em 84, doutorado em 88 em Química pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado no Laboratório Aston de Espectrometria de Massas da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. Professor titular, MS6 da Universidade Estadual de Campinas, na qual coordena o Laboratório Thomson de Espectrometria de Massas. Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. Prêmio Zeferino Vaz de reconhecimento acadêmico e Prêmio Scopus Capes de experiência em publicações e formação de pessoal. Presidente da Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas e vice-presidente da Sociedade Brasileira e editor associado dos periódicos Advances da Royal Society of Chemistry e Journal of Mass Spectrometry da Wiley. Orientou quase uma centena de mestres, doutores e pós-doutores. E seu grupo de pesquisa conta hoje com cerca de 45 pesquisadores. Já publicou cerca de 500 artigos científicos, com mais de 6.500 citações em diversas da química e bioquímica, e ciências dos alimentos, farmacêutica e dos materiais. Esse é o grande estúpido que ia falar sobre criacionismo. É esse aqui. O mundo em que vivemos é um mundo que odeia Deus. E o fato de alguém simplesmente mencionar que existe algo parecido com o Criador faz com que os ateus movam céu e terra para calar essa boca. É uma sociedade pervertida e corrompida. Aliás, hoje em dia, se você quiser dizer que é inteligente, tem dois jeitos. Um é estudar bastante. Aí você estuda bastante e você pode dizer, eu sou inteligente. O outro caminho é mais rápido. Você fala, eu sou ateu. Pronto. Vamos pensar que você é inteligente. A nossa sociedade é tão estúpida. A nossa sociedade é tão tola que ela acredita que o ateísmo é sinal de inteligência. Quando não existe sinal maior de burrice e de ignorância do que o ateísmo. Não existe nada mais ilógico, mais tolo, mais louco do que o ateísmo. A palavra de Deus diz o louco no seu coração, não a Deus. Na palavra de Deus, o ateu é um insensato, um louco. É isso que ele é. E na nossa sociedade, quando eu digo eu sou ateu, as pessoas pensam que eu sou inteligente. Na escola das minhas filhas, adolescentezinhos lá, quando eles querem dizer que são pessoas de vanguarda, que estão na vanguarda do pensamento moderno, eles dizem que eu sou ateu. E isso é moral para os adolescentes, eu sou ateu. Sinal de inteligência, de mente aberta. Essa é a nossa sociedade. O apóstolo Paulo diz que a nossa sociedade é pervertida e corrupta. Ela odeia Deus. E diz, há um jeito de você ser diferente dessa sociedade. A forma de você ser diferente desse mundo perdido é você resplandecer, diz o texto, como um luzeiro no mundo. O mundo está na escuridão. Tudo isso que eu mencionei aqui mostra as trevas em que o mundo está. A escuridão em que o mundo está. E diz, vocês crentes devem ser estrelinhas nesse céu escuro. Vocês devem ser estrelinhas nesse universo que jaz aí na mais profunda escuridão. E como vocês podem ser estrelinhas nesse universo que jaz aí na mais profunda escuridão? É simples. Vocês têm que viver em serenidade no relacionamento com seus irmãos. As pessoas verão o seu brilho quando elas perceberem que vocês convivem de modo sereno, sincero, sem discussões, sem murmurações, crescendo espiritualmente num contexto de serviço mútuo. Quando vocês viverem assim, quando vocês viverem dentro da igreja servindo e amando uns aos outros, quando vocês viverem dentro da igreja sem murmurações e contendas, o mundo verá que vocês são estrelinhas brilhando nesse céu escuro. Vocês serão pessoas diferentes das pessoas que vivem aí fora. Vocês vão brilhar. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Há um jeito de vocês mostrarem que são essa luz do mundo. E o jeito é esse. É viver em serenidade. É viver de modo pacífico, sem murmurações, sem contendas, na igreja em que Deus colocou vocês. Assim vocês vão viver diferentes, de forma diferente desse mundo que odeia Deus, que vive na escuridão e que diz não para tudo que é certo, justo e proveitoso. Nós dissemos que o progresso na vida cristã requer obediência, requer serenidade. E o último versículo que nós lemos mostra que o progresso na vida cristã requer perseverança. Quer crescer espiritualmente? Você tem que ter firmeza, fortaleza, perseverança. O texto diz no versículo 16, retendo firmemente a palavra da vida. O que é a palavra da vida? É o Evangelho. O que é reter firmemente? Eu tenho que me apegar à verdade. No universo ao meu redor, muitos serão os apelos para que eu abandone o Evangelho. No universo ao meu redor, no mundo ao meu redor, muitos serão os convites para que eu abandone a mensagem cristã e para que eu siga outros apelos, para que eu siga outras mensagens. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, não permitam que isso aconteça. Desenvolvam a salvação de vocês. Façam a salvação de vocês progredir. Como? Retendo firmemente a palavra da vida. Não permitam que ela caia da sua mão. Não permita que nessa luta árdua, difícil, a espada da verdade caia da sua mão. Segure-a firmemente. Os ataques são difíceis. As pessoas odeiam profundamente só a menção de Deus. Homens de todas as áreas, de todos os níveis, se levantam repletos de ódio pela simples possibilidade de alguém dizer que existe um Criador. Poderosos se levantam. Homens de renome se levantam. Não conseguem dormir em paz enquanto não fazem calar a simples afirmação de que há um Criador. É uma batalha árdua. Esses homens odeiam a verdade. Vivem nas trevas, odeiam quem prega a verdade. Odeiam a igreja de Deus, zombam da igreja de Deus, zombam do seu testemunho. É difícil. Em Filipos predominava o paganismo. Júpiter era adorado com outros deuses do panteão greco-romano. O apóstolo Paulo sabia que ali não seria fácil ser um crente. Por isso ele diz, olha, vocês têm que crescer espiritualmente. Vocês devem desenvolver a salvação de vocês, progredir na salvação de vocês. E fazendo isso, vocês devem se apegar firmemente à palavra que lhes deu vida. Fora dessa palavra, só há morte e destruição. Fora dessa palavra, só há podridão. Só há sujeira de cadáveres morais. Mas se vocês se apegarem a essa palavra, vocês saberão, é nessa palavra que há vida. Não permitam que durante a jornada, durante a batalha, a espada caia de sua mão. Apegue-se a ela. Firmemente. Não a solte, não importa a força do ataque, segure-a firmemente, até a morte. Quando Spurgeon morreu, o grande pregador Charles Spurgeon, o pregador, olhou para o caixão e disse a seguinte frase, soldado, a sua espada finalmente caiu. A sua espada finalmente caiu. Ah, quantos ataques aquele homem enfrentou. Quanta oposição aquele homem enfrentou, do mundo e até da igreja, ou da suposta igreja. Mas permaneceu até o fim, pregando a verdade, apegado à verdade, até a morte. E quando morreu, todos os ouvintes naquele culto tiveram seus olhos repletos, cheios de lágrimas, quando ouviram essa frase, soldado, a sua espada, finalmente, caiu. Irmãos, nós vivemos nessa geração pervertida e corrupta, que nos ataca, que odeia a verdade. Nós temos que manter a espada firme da verdade. Até a morte. Até o fim. como dizem os jovens, temos que morrer atirando. Morrer atirando. Eu quero que Deus me dê forças até o fim da minha vida, porque eu quero morrer atirando. Eu quero morrer com as armas em punho. Quero morrer com a espada em punho. Quero morrer aqui em cima. Com a espada na mão. Quero morrer brigando. Quero morrer atacando. Quero morrer em luta. Retendo a palavra da vida. Não quero ser um soldado covarde. Que treme quando vê o rumor do inimigo. Que se encolhe. Que disfarça. Que se esconde nas cavernas. Não. Não. Quero reter a espada até a morte. Não quero ter medo de ninguém. Quero anunciar a palavra a grandes, a pequenos, diante de todos, sem medo. Temendo somente um, o meu general. O meu general que vive para sempre. E manter a minha espada em punho até o último dia de batalha. Esse deve ser o nosso sonho. Deve ser o nosso ideal. Temos que desenvolver a nossa salvação. Temos que fazer a nossa salvação frutificar. Temos que fazer com que ela se movimente. Ela não pode ser inerte como um lago parado, como uma poça parada. Ela deve se agitar, deve se movimentar. E como ela deve se movimentar? Em obediência. Numa postura serena com os nossos irmãos. E num apego firme à palavra viva até o final. Tendo esses três fatores, vamos ser cristãos maduros espiritualmente. Oremos. Santo Deus, ajuda o seu povo para que haja crescimento, progresso na vida cristã de cada um. E que esse progresso a Deus venha através da obediência, através da serenidade que nos torna diferentes do mundo lá fora. E através, ó Deus, do apego à palavra da vida. Faça que essas coisas cresçam em nós e dessa forma tenhamos progresso na nossa jornada cristã. Nós pedimos essas coisas ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.